Boa noite, Wagner. Boa noite, Wellington. Todos os amigos aí da Rádio Tupi. Nesse momento inédito, né? Nas nossas histórias. Eu estava assim, estava voltando da Noruega. Eu tive um compromisso pessoal lá, que eu não podia deixar de ir. Digo que eu fui, acho que no limite tinha um caso, tinha acabado de acontecer na Noruega, um caso na Holanda. E aqui no Brasil ainda não, na Itália estava começando a começar a evoluir bastante assim o número de casos, mas a Noruega ainda era um lugar, não vi nenhuma barreira sanitária, não vi nenhuma preocupação maior durante toda a minha viagem, né? E retornei ao Rio de Janeiro no dia 9 passado, né? Tive uma audiência, um julgamento a ser feito em Brasília, exatamente no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Brasília, né? Cumpri essa agenda, depois voltei para o Rio e imediatamente tirei meus filhos da escola e isolei minha família. Na Noruega eu tive com o pai de uma grande amiga minha, talvez um dos maiores cientistas hoje no mundo, é uma das pessoas à frente do coquetel do HIV. E ele falou, Carlos, né, como ele chama, Carlos, daqui a 30 dias, se fosse o aniversário da minha filha, não ia acontecer. Olha para a Itália e exatamente tudo isso vai acontecer no seu país, é inevitável, né, vai ser no mundo inteiro, né? E eu vi a preocupação muito grande das pessoas. Tô de quarentena, me sinto bem, tive uma gripe muito forte, uma gripe que já estava aqui no país quando eu cheguei. Minha mulher estava gripada, meu enteado tinha ficado gripado, e eu tive dor de garganta, tive tosse. Minha tosse tinha muco, não era uma tosse seca, mas era uma tosse persistente, né? E tive febre, picos de febre, né? Mas hoje eu me sinto muito melhor, fiz o exame, consegui, acho que tem uma carência grande aí de oferta, acho que está errado, as pessoas precisam se tranquilizar e ter o direito de fazer os exames, né? Eu fiz com muita dificuldade. E estou aqui de quarentena até sair o resultado, quando eu pretendo encontrar minha família, que está isolada já, como tem que ser, todo mundo em casa.
Como que é feito o teste do coronavírus? Muita gente fala no teste, mas como que é? O senhor que é um especialista em doping, é urina, exame de sangue, como que faz, doutor?
Uma boa pergunta, Wellington, porque eu confesso que, mesmo com a minha especialização em dopagem, eu esperava um exame de sangue e, na verdade, é um exame de uma espécie de um cotonete, né? É bom as pessoas saberem como é o exame. É espécie de um cotonete que entra nas duas narinas e na boca, né? São cotonetes diferentes. Digamos assim, cotonete no mesmo formato. E vão até o fundo do nariz. Não é doloroso. Muito menos do que um exame de sangue, como eu também achava que fosse. Também não vi ninguém falando sobre isso e eu tinha essa curiosidade. E eu espero, enfim, que isso esteja disponível para toda a população, para que possa dar tranquilidade àqueles que se isolaram, que estão fazendo certo, que estão, e prioritariamente os idosos, né? E as pessoas que voltaram do exterior, como o meu caso, né? Porque são considerados grupos de risco até o resultado, né?
Como que é a vida de uma pessoa de quarentena? Na prática, como que o senhor está fazendo?
Família longe, distante, né? Tive a oportunidade de colocá-los fora a tempo dos grandes centros urbanos, sei que nem todos têm essa possibilidade. E eu fiquei aqui no apartamento, trancado, andando entre quatro paredes, para cima e para baixo, né? Mas enfim, é necessário, tem que esperar. Serão 15 dias de incubação, né? 15 dias trancafiado, para o bem de todos. Eu acho que todos devem fazer isso nesse momento. Eu sei que é difícil, alguns têm que trabalhar, né? Tem que criar rotinas para isso. Um só sai de casa, protocolos rígidos de usar o álcool ao sair de casa, ao entrar em casa, máscara, luva, pano. Né? Eu precisei sair uma única vez, usei um pano, usei luva, para botar gasolina, não tive contato nenhum com a pessoa, foi aquele negócio automático de debito do, enfim, protocolos e uma rotina que você tem que criar, acreditando que isso vai passar e a gente vai se adaptar, porque a gente sempre se adapta. Esses 15 dias estão aí para a gente, 15 ou mais dias, podem ser mais, para a gente refletir e se adaptar a uma nova forma, eu acho, de relações que a gente vai ter a partir daqui.
Muita gente, doutor Portinho, não acredita que possa contrair o vírus, né, o Covid-19. Que conselho que o senhor dá? O que, que o senhor fala?
Acho que a meta de todos tem que estar dentro do percentual de, sei lá, 30% que eu tenho ouvido aí dos especialistas, 25%, 30% de pessoas que provavelmente não vão pegar o coronavírus, né? Hoje o isolamento, né, se todos estão sãos e estão isolados e conseguiram fazer isso, né, e conseguem criar protocolos rígidos, né, de asseio, de limpeza, de distanciamento, né, de evitar a circulação exatamente, né, eu quero estar dentro dessa meta. Eu acho que todo mundo pode transformar essa meta em algo maior, né, mas a verdade é que os números, e são estatísticas, né, são probabilidades, mas com base científica, dizem que muita gente vai pegar isso, né? Muita gente vai pegar isso. Eu não gostaria que fosse ninguém. Escutei pessoas falando, ah, mas são 0,2% de crianças que morrem. Não gostaria que tivesse meu filho, nem um filho de alguém querido ou de qualquer outra pessoa, né? Acho que a gente pode evitar, né? A gente tem que ter calma, mas a gente vai conseguir superar. A gente vai se adaptar.
A Justiça Desportiva, ela tem colaborado com vocês, advogados, evitando, inclusive, as sessões. O que, que o senhor fala?
A Justiça Desportiva tem sido compreensiva na medida do possível, como qualquer pessoa, né? A gente tem um tempo de reação, né? Acho que a Justiça Desportiva teve o dela, porque é difícil você parar tudo de uma hora para outra, né? É preciso você antever para poder tomar, num tempo curto, as medidas que são necessárias e que demorariam mais tempo se você não tivesse previsto, né? De difícil previsão o que aconteceu, é um fato inédito, né? Houve alguma resistência, né? Isso foi, enfim, motivo público de discussão entre os advogados que militam na Justiça Desportiva, né? Até pela minha própria experiência, né? De não dever, né, tendo voltado do exterior, enfim, participar de reuniões públicas, né, determinações do governo, protocolos de saúde que foram impostos, né, mas foi absorvido isso acho que por todos, né, a partir do momento que foi a decisão do presidente Paulo César Salomão, né, acho que a função nossa que milita lá e está lá há tanto tempo como eu, né, é advertir, né, isso não é uma causa minha, não tem nenhum processo que tivesse alguma relevância, algum interesse, né? Na verdade, era um interesse coletivo, era o que eu falava. E falo, eu posso, por exemplo, o que está acontecendo lá em Brasília, que o TJD mantém a sessão de amanhã, eu posso suspender o meu processo, eu acho que é natural, eu sou impossibilitado de viajar a Brasília para fazer um julgamento, é razão do adiamento. Mas não é só o meu processo, Wellington, né? A gente tem que dar os exemplos, porque a sociedade tem que acreditar que ela precisa ficar em casa nesse momento. Eu chamo dos 15 ou mais dias de incubação que a gente tem que passar e, nesse momento, aproveitar para pensar como é que a gente vai transformar o nosso modelo de negócio, como é que a gente vai voltar ao trabalho, porque volta, né? Você vê na China as crianças já com máscara indo à escola, elas se adaptaram. A gente vai se adaptar, a gente está num delay, né? A gente tem o nosso tempo ainda. Espero que seja rápido.
Muito obrigado, doutor Portinho, pela sua participação conosco aqui na Super Rádio Tupi. Foi extremamente importante.
E, Wellington, o que eu quero deixar o recado, e é o meu pedido para o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Distrito Federal, não é uma causa, são vidas, importam, é a gente reduzir as probabilidades de contágio. Exatamente a recomendação é essa, né? Não é minha. Né, eu tenho uma posição não só como advogado, mas também eu sou senador suplente aqui pelo Rio de Janeiro, primeiro suplente, senador Haroldo Oliveira, né, pela função pública que eu também desempenho, com toda sinceridade, porque eu preciso advertir as pessoas de que realmente é para levar a sério, é para parar. O mundo parou. E não é só futebol. Muito obrigado, Wellington. Digo a todos aí uma boa noite. E fiquem em segurança, com muita saúde com as suas famílias.